A pandemia alterou a percepção da passagem do tempo. Iniciativa internacional estimula o compartilhamento de dados de pesquisa. Espécie proibida de peixe transgênico é encontrada em riachos de Minas Gerais. Está no ar Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre um estudo que acompanhou 900 brasileiros nos primeiros meses da pandemia e avaliou como o isolamento social alterou a forma como as pessoas percebem a passagem do tempo. Nosso entrevistado é o psicólogo e neurofisiologista André Cravo, professor da Universidade Federal do ABC, que é o responsável por esse trabalho. Outro tema do programa é uma iniciativa lançada há 5 anos na Europa para viabilizar e estimular o compartilhamento de dados de pesquisa. O nome da iniciativa é GoFair. FAIR é uma sigla em inglês para o conjunto de palavras localizável, acessível, interoperável e reutilizável. Essas são características que permitem que dados coletados por um cientista possam ser aproveitados por outros pesquisadores em outros estudos. Nossa entrevistada é Luana Salles, ela é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Ela é coordenadora do Escritório Brasileiro da Iniciativa GoFair. Também vamos conversar sobre um estudo que identificou uma variante transgênica do peixe paulistinha vivendo em riachos de Minas Gerais, embora sua importação seja proibida no Brasil desde 2008. Quem vai contar como esses peixes exóticos podem ter chegado aos riachos e quais são os possíveis impactos disso é o ecólogo André Magalhães, da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Está avançando o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 intranasais, que são absorvidas pela mucosa do nariz. Em um experimento, pesquisadores da Suíça, da Itália e do Reino Unido detectaram um aumento na produção de anticorpos em células do baço, da medula óssea e do pulmão de camundongos que receberam uma vacina intranasal feita com proteínas do vírus SARS-CoV-2. Os anticorpos reconheceram e neutralizaram o novo coronavírus. Em outro estudo, no Instituto Politécnico Nacional da Cidade do México, pesquisadores verificaram que a aplicação nasal em suínos de outra vacina elaborada com proteínas do novo coronavírus ativou a produção local e sistêmica de anticorpos. Das 133 vacinas contra a Covid-19 em desenvolvimento, 8 são intranasais, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Se avançarem, essas vacinas poderão oferecer proteção na mucosa do nariz, que é a porta de entrada do vírus, e ajudar a reduzir a transmissão.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo brasileiro que acompanhou 900 pessoas nos primeiros meses da pandemia observou que o isolamento social alterou a forma como as pessoas percebiam a passagem do tempo. No final do primeiro mês de isolamento, a maioria dos participantes relatou sentir as horas passarem mais devagar. Mas depois isso foi ganhando nuances, dependendo das experiências de cada pessoa. Quando o indivíduo se sentia mais sozinho e vivenciava menos afetos positivos, dizia que o tempo passava mais devagar. Já em situações com alto nível de estresse, afirmava que o tempo estava passando mais rápido. Esse estudo foi publicado em abril na revista Science Advances. Para falar sobre os resultados desse trabalho, nós vamos conversar agora por Skype com o psicólogo e neurofisiologista André Cravo. Ele é professor da Universidade Federal do ABC e primeiro autor desse artigo. Olá, professor. Seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Olá, obrigado pelo convite. É um prazer.
Professor, queria que explicasse como esse trabalho foi feito. Como vocês recrutaram e acompanharam essas pessoas?
Então, o trabalho foi feito via pesquisa online. Então, a gente montou um questionário que incluía uma série de escalas. E, no primeiro momento, a gente divulgou a pesquisa. Então, divulgamos basicamente por meio de redes sociais. E a gente tinha dois objetivos, né? Então, teve dois momentos diferentes de divulgação. Uma primeira divulgação, que aconteceu em maio de 2020, para ter uma ideia de como as pessoas estavam sentindo o tempo em relação ao pré-pandemia, que é uma comparação difícil de fazer, mas enfim, né, foi um pouco essa primeira ideia. E depois, todo mundo que participou, a gente mandava convites semanais para a pessoa responder um questionário muito parecido semanalmente. Nessa primeira coleta, né, a gente teve quase 3.800 pessoas que participaram dessa primeira, e aí tiveram mais ou menos 900 pessoas que participaram pelo menos 4 vezes durante as 14 semanas que a gente convidou. Então, teve gente que fez todas as semanas e teve gente que, né, fazia uma semana, sumia, voltava dali a 2 semanas, mas a gente foi tentando acompanhar um pouco como essa sensação de tempo evoluiu durante a pandemia.
E o que vocês observaram? O que mudou na percepção dos voluntários sobre a passagem do tempo?
Bom, acho que a primeira coisa que a gente viu na primeira pesquisa é que, assim que começou a pandemia, muita gente reportou que, em relação ao período pré-pandemia, aumentou uma escala que a gente chama de expansão temporal, que é uma escala que mede o tempo não querendo passar, né? Mede a pessoa entediada, né? O tempo se arrastando, e diminuiu uma outra escala que a gente usou, que chama pressão temporal, que é essa sensação que a gente tem que não dá tempo de fazer tudo que a gente precisa fazer. Essas duas escalas, elas parecem que estão medindo coisas opostas, mas não é bem isso, né? Elas têm uma certa relação inversa, mas elas também têm suas nuances. Então, no primeiro momento, isso foi o que a gente observou, né? As pessoas falando que o tempo não queria passar e sentindo uma menor pressão temporal. No decorrer da pandemia, a gente viu que principalmente essa sensação de expansão temporal diminuiu um pouquinho. Não foi tanto, mas teve uma pequena queda, pressão temporal não foi tão afetada. E daí o que a gente viu também foi que o que estava modulando, o que estava associado a essa sensação de expansão e pressão mudando, se manteve mais ou menos constante durante a pandemia.
Nós estamos conversando com o psicólogo e neurofisiologista André Cravo, professor da Universidade Federal do ABC. Professor, teve algum grupo de pessoas que sentiu mais mudanças na percepção da passagem do tempo? Fatores como idade ou gênero tiveram alguma influência sobre isso?
Então, a gente não encontrou influências muito fortes de fatores populacionais, demográficos, né? Então, a gente mediu, registrou a idade das pessoas, gênero, profissão, em qual região do Brasil eles moravam, com quantas pessoas estavam passando a pandemia. E de maneira geral, a gente não achou grandes associações entre essas variáveis e a sensação de passagem de tempo. Idade foi a única que a gente viu um pouco de efeito, onde os mais jovens parecem que, principalmente no começo, estavam sentindo o tempo passar um pouco mais devagar. Agora, é importante contextualizar, porque tiveram outros estudos feitos, não só no Brasil, né? Teve estudos na Inglaterra, na Itália, no Iraque, na Argentina. E idade é uma dessas variáveis que ora aparece, ora não, e de vez em quando aparece na outra direção, né? Então, o primeiro estudo que a gente que foi publicado na Inglaterra encontrou que os mais idosos estavam reclamando que o tempo estava passando mais devagar. Aí a gente encontrou que os mais jovens, e aí acho que o estudo da Argentina não encontrou efeito de idade. Então, a única variável demográfica que a gente encontrou é uma variável que o papel dela não está ainda bem estabelecido.
Professor, à luz do que se sabe sobre expansão temporal e pressão temporal, o que aconteceu na pandemia? Por que em um primeiro momento as pessoas tiveram essa percepção de que o tempo passava mais devagar? O que aconteceu na pandemia era o esperado, com base no que se conhece sobre o assunto?
Então, curiosamente, se conhece muito pouco sobre o assunto. Muitos dos estudos sobre percepção de tempo vão focar em outros tipos de percepção de tempo, né? Coisas um pouco em escalas um pouco menores. E o que se tinha de experimentos com isolamento social eram situações muito mais extremas, né? Então, pessoas que ficavam meses numa caverna, sem contato com a luz do dia. Então, eram outros tipos de estudo. O que a gente imagina que está acontecendo, então, o que já era conhecido e a gente imagina que, né, tem a ver com o que a gente encontrou, é que fatores que vão modular fortemente nossa sensação do tempo passando é quanta atenção a gente coloca ao tempo. Né? Então, quando a gente presta muita atenção no tempo, de maneira geral, o tempo passa mais devagar. E o que a gente acha que aconteceu na pandemia, com base nos nossos resultados, é que quanto mais angustiada a pessoa estava, quanto mais ela estava torcendo para a situação de isolamento social terminar, mais atenção ela estava prestando no tempo. Né? Mais importante para ela, mais relevante para ela era saber quando aquela situação terminaria. E aí, isso, a gente imagina que isso acaba resultando no tempo não passar, né? Aquela coisa se arrastando e a sensação contrária ao que a pessoa queria, que era a pandemia acabar logo.
Nós estamos conversando com o psicólogo e neurofisiologista André Cravo, professor da Universidade Federal do ABC. Professor, muitas pessoas têm a sensação de que quando eram jovens o tempo passava mais devagar, depois, quando adultos e velhos, o tempo passou a passar mais rápido. Fugindo um pouco desse contexto da pandemia, por que as pessoas em diferentes fases da vida têm percepções diferentes sobre a passagem do tempo?
Então, essa também é uma discussão mais em aberto do que a gente imaginaria, né? E acho que um dos motivos é que o que a gente chama de passagem de tempo envolve uma série de habilidades um pouco diferentes, né? Então, essa sensação do tempo passando mais rápido, mais devagar, que bem recentemente começou a ser estudada de maneira mais sistemática, foi chamada de sensação de passagem de tempo, que é um pouco diferente de que quando a gente pede para alguém estimar a duração de um evento. Então, parece esquisito isso, né? Mas um exemplo, acho que deixa isso bem claro, né? Se você tiver uma reunião super chata e você sai dessa reunião e você fala, nossa, essa reunião parece que durou para sempre. Todo mundo entende isso que você está falando. Agora, se você perguntar para a pessoa, não, mas agora é sério, quanto tempo você acha que durou essa reunião? É bem provável que a pessoa acerte. Né? Então, ela é capaz de estimar quanto tempo passou, mas mesmo assim tem uma sensação que o tempo passou mais devagar. A mesma coisa acontece para quando você está se divertindo muito. Né? Se você estiver numa festa, estiver fazendo uma coisa super divertida, é completamente natural você falar, nossa, a festa passou voando, mas se você perguntar para a pessoa, não, mas sério, quanto tempo você acha que passou, ela vai te dar uma estimativa muito próxima do que da duração real da festa. Isso é importante levar isso em consideração, porque quando tem esses estudos de idade, o que a gente vê é que a habilidade de pessoas mais jovens e mais idosas, né, principalmente idade adulta, né, criança um pouco diferente, para estimar tempo é muito parecida. Então a gente não tem aí grandes evidências que de fato pessoas mais velhas ou mais jovens estimam o tempo de maneira diferente. Mas a gente tem esse registro sistemático de idosos falando que o tempo está passando mais rápido. Ou aí também, né, tem adultos dizem que o tempo está passando muito rápido, depende de uma certa idade, idoso parece que fala que volta a passar devagar. E um pouco disso é porque o que a pessoa está falando para a gente quando ela fala que o tempo está passando rápido ou devagar? E um pouco relacionado com essa pesquisa que a gente viu, é que ela está meio que falando para você quanto tempo ela tem para prestar atenção no tempo. Né? Então, na vida corrida, a gente simplesmente não vê o tempo passar. Né? Quando uma pessoa é um pouco mais idosa e talvez esteja voltando para a rotina da casa, aí parece que os dias não passam. Né? É comum você ver pessoas que tinham uma rotina super agitada e se aposentam e vão para uma rotina um pouco menos agitada, reclamar, falar, nossa, os últimos 30 anos passaram voando e agora o dia parece que não quer passar.
Professor, e por que contar o tempo é tão importante para a gente? Por que temos essa preocupação em avaliar se o tempo está passando mais rápido ou mais devagar?
Eu acho que é importante em vários aspectos, né? Então, do ponto de vista cognitivo, né, a gente está estimando o tempo inteiro. É uma dimensão que vem quase de graça, né, no sentido que quando a gente vê um evento, é quase natural para a gente também estimar a duração daquele evento. E acho que do ponto de vista um pouco mais sociológico, o tempo tem uma dimensão super importante na nossa organização cultural. Né, culturas diferentes têm aí algumas concepções de tempo um pouco diferentes, mas de maneira geral, a importância de quanto tempo você está gastando fazendo algo ou deixando de fazer algo é meio que, né, talvez uma das perguntas fundamentais. Né, você dizer em quais atividades você quer investir seu tempo, é quase que a mesma coisa que você dizer como você quer viver sua vida. Né? Então é um aspecto fundamental da nossa organização, tanto da vida quanto social.
Nós estamos conversando com o psicólogo e neurofisiologista André Cravo, professor da Universidade Federal do ABC. Professor, voltando para a questão da pandemia, essa alteração na percepção do tempo pode afetar a forma como nós vamos nos lembrar desse período da pandemia no futuro?
Pode, né, eu diria que vai afetar, e acho que esse é um tema que a gente vai começar a ver alguns estudos surgirem brevemente. De maneira geral, a gente sabe que quando a gente vai organizar eventos da memória temporalmente, a gente usa marcadores temporais, né? Então, quando você vai lembrar quanto tempo durou algo, é comum você usar algum marcador, por exemplo, eu ganhei meu cachorro antes da Copa de 2002, né? Então a gente vai usando esses marcadores temporais, né? Então eu lembro que na final meu cachorro assustou com os fogos de artifício. Então a gente vai usando esses marcadores meio que para ter uma organização temporal dos eventos. Na pandemia, esses marcadores foram completamente bagunçados, né? Então a gente não teve carnaval, não teve Natal, não teve férias, não teve festa de aniversário. Foram 2 anos aí que esses marcadores foram completamente bagunçados. O meu chute, né, é que a lembrança desses últimos 2 anos vai ser muito bagunçada também. Agora, isso acho que é algo digno de ser estudado. E eu imagino que vão ter estudos que vão tentar investigar isso nos próximos anos.
O fato de muita gente ter ficado muito tempo em casa sem a referência de eventos que acontecem fora do ambiente doméstico pode contribuir para essa percepção alterada também? O isolamento em si pode repercutir na percepção da passagem do tempo?
Com certeza. Então, essa organização temporal que eu mencionei, ela ocorre em várias escalas, né? Então, durante a semana, antes da pandemia, a gente tinha aquela rotina, né? Então, segunda-feira, sai de casa, vai para o trabalho, leva a criança para a escola. Então, né, o jeito que a gente se vestia, a rotina de a gente sair de casa era diferente que no fim de semana, onde você agora, né, ia para visitar os pais, família, ou tinha lá a rotina de fim de semana. Assim que começou a pandemia, a gente já viu uma bagunça geral nisso, né? Então, os dias da semana eram muito parecidos com o fim de semana, ninguém saía nunca, não tinha mais escola. Então, já nessa escala um pouco menor de semana, a gente já sabe que era bagunçado. Durante o mês e o semestre, mais ainda, então não tinha férias, por exemplo, que é um marcador temporal importante. E esses outros marcadores, né, festa junina, carnaval, que são eventos importantes no Brasil, também se perderam. Então, é bem provável que essa lembrança que a gente tem nos últimos 2 anos está completamente distorcida. Inclusive, né, essa pesquisa, que nem eu mencionei, ela foi feita ali no começo de 2020. Para a gente é até difícil lembrar como é que foi aquele período, né? Quando a gente reporta, fala, nossa, no começo parece que as pessoas diziam que o tempo não passava. Era estranho, porque naquela época o isolamento social era uma novidade ainda, as pessoas estavam se adaptando. E agora a gente olha para trás com aquela visão de quem viveu 2 anos nesse isolamento social e que fala que não aguenta mais estar nisso, né? Então, a gente vê isso até tentando lembrar como é que era o período em que essa pesquisa foi realizada.
Vocês pararam de monitorar os voluntários? Ainda tem contato com essas pessoas?
A gente parou de monitorar. A cada semana a gente acaba perdendo um pouco de participantes, né? Então, é uma coisa natural de acontecer nesse tipo de pesquisa. A gente tem, para quem autorizou, a gente ainda tem o contato delas. Então, a gente até cogita, possivelmente, reconvidar essas pessoas para mais uma parte da pesquisa, mas tudo isso tá, né, assim, precisaria ser planejado e aprovado, então, mas é algo que a gente não desconsidera fazer, de talvez revisitar essas pessoas para ver um pouco como é que aconteceu, o que aconteceu durante esse período pós-pesquisa que a gente fez.
Nós conversamos com o André Cravo, professor da Universidade Federal do ABC, para saber mais sobre como a pandemia alterou a forma como percebemos o tempo. Leia a reportagem de Karina Toledo na Agência FAPESP. O site é agencia.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, um prazer.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
2 cadernos de notas que pertenciam a Charles Darwin retornaram à Universidade de Cambridge, no Reino Unido, quase 20 anos depois de terem desaparecido. Eles ressurgiram no dia 9 de março em uma sacola deixada anonimamente em uma área próxima à entrada da biblioteca da instituição. Dentro havia um envelope com a mensagem impressa: Bibliotecária Feliz Páscoa. Os dois cadernos estavam praticamente intactos nas caixas originais. Há alguns meses, a universidade lançou um apelo por informações sobre o paradeiro das obras, nas quais Darwin registrou o raciocínio que o levou a desenvolver a teoria da evolução, que é a base da biologia moderna. A polícia de Cambridgeshire e a Interpol investigam o sumiço e o reaparecimento das obras, que serão expostas gratuitamente ao público em julho.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Nos últimos 10 anos, agências de financiamento à ciência de vários países passaram a exigir que os projetos financiados por elas tivessem planos de gestão de dados, para garantir que os dados coletados nesses estudos seguissem os padrões conhecidos pela sigla em inglês FAIR, que quer dizer que eles devem ser localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis. Uma iniciativa internacional chamada GoFair foi lançada em 2016 e, entre seus objetivos, ela busca apoiar a criação de infraestrutura para armazenar dados de pesquisa, o treinamento de pesquisadores para a gestão dos dados e uma mudança cultural no ambiente científico. O movimento GoFair, desde 2018, tem um escritório no Brasil e nós vamos conversar agora por Skype com a sua coordenadora, Luana Salles, professora do Departamento de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Olá, professora, seja bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Ah, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês.
Professora, antes de falar do GoFair, queria lhe perguntar por que é importante compartilhar dados de pesquisa?
Então, primeiramente, né, quando a gente fala de compartilhamento de dados de pesquisa, a gente pensa numa aceleração do desenvolvimento da pesquisa científica, né? Por quê? Porque à medida que eu compartilho os dados, né, sejam eles, né, abertos para todas as pessoas, né, ou compartilhe ele, né, de forma limitada, né, com apenas com alguns envolvidos, com as instituições, né, financiadoras, de uma certa maneira eu estou permitindo, né, que esses dados sejam reutilizados, né, por outros pesquisadores. Então, uma vez que um pesquisador reutiliza um dado de uma pesquisa que já foi feita, ele está pegando, né, o trabalho meio que no meio do caminho. Então, com isso, as pesquisas avançam, né, avançam mais rápido. Né?
Nós estamos conversando com a cientista da informação Luana Salles, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Professora, queria falar agora sobre os princípios FAIR, que se dividem em 4 categorias. Vamos por partes. O que é preciso fazer para que dados de pesquisa sejam localizáveis?
Então, dentro dessa categoria, nós temos 4 princípios, né? O primeiro deles, né, que fala sobre a atribuição de identificadores persistentes. Então, é importante, né, que os dados eles tenham seus identificadores, o dado individual e também o dataset. Além disso, temos outro princípio, né, que diz que os metadados atribuídos devem ser metadados ricos, ou seja, quanto mais metadados, né, for atribuído, maior vai ser a garantia, né, de manter o significado desse dado juntamente com ele. Além disso, os dados precisam ser indexados em repositórios que também estejam indexados em grandes diretórios. E um último princípio, né, dentro dessa categoria, que diz que os identificadores persistentes eles devem ser mencionados, né, dentro desses metadados, porque uma coisa que acontece muitas das vezes é que as pessoas atribuem o identificador persistente, mas não menciona que o dado tem identificador persistente. Então, se não menciona o identificador, o pesquisador que vai reusar o dado não tem como citar, né? Não tem como rastrear esse dado.
Os metadados são os dados sobre os dados, são como um manual de instruções sobre o que há naquele dado, é isso?
Exatamente, né? Os metadados eles servem para descrever os dados, né? O conteúdo, quem criou esses dados, quando foi criado, para que foi criado. E, além disso, ele serve também para que a gente possa fazer a preservação desses dados. Então, tem outras informações que a gente guarda também, né, associadas aos dados, que são úteis também para fazer a preservação. Por exemplo, o próprio identificador persistente. O identificador persistente também é uma forma de você preservar o dado, né?
Nós estamos conversando com a cientista da informação Luana Salles, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Professora, falando agora de outra categoria, quais são os cuidados necessários para que dados de pesquisa sejam acessíveis?
Então, para que eles sejam acessíveis, a gente deve trabalhar, né, utilizar protocolos de comunicação comuns, né, assim, que sejam conhecidos, como, por exemplo, o HTTP, o XML. A gente deve trabalhar esses protocolos, né, devem ser abertos e gratuitos. Então, aí sim, a gente preconiza, né, a gratuidade, né, da abertura dos padrões, dos protocolos. É preciso, né, uma autenticação desses dados, né? Então, é interessante que esse repositório, né, ele permita uma autenticação. Então, isso é muito comum quando a gente fala, por exemplo, de repositórios de dados confiáveis, né? Esse tipo de repositório, eles pedem um tipo de certificação, de autenticação, né, para que a pessoa, quando a pessoa entre no repositório. E ele precisa, né, ter os seus metadados sempre disponíveis. Isso é muito importante também. Por quê? Porque a gente tende a confundir o acessible, né, por ser acessível, né, a abertura de dados, né? E assim, a gente não preconiza que todos os dados sejam abertos. A gente sabe que parte dos dados, né, não podem ser abertos imediatamente e alguns dados talvez não possam nem ser abertos em nenhuma circunstância. Mas os metadados, a gente preconiza que eles sejam sempre disponíveis, porque uma vez que esses metadados estejam disponíveis, isso garante que o pesquisador poderá ser citado, né, vai garantir a autoria dele, né, sobre aquele dado, sobre aquela pesquisa.
E como fazer com que eles sejam interoperáveis?
Então, para que os dados sejam interoperáveis, a gente deve trabalhar com padrões, com normas internacionais, né, normas de tratamento, normas de descrição, normas de metadados, né, nós devemos utilizar vocabulários, né, para tratar, para descrever o conteúdo, e aí quando eu falo vocabulário, são vocabulários controlados, como tesauros, ontologias, né, e esses vocabulários, né, eles precisam ser fair também. Não basta só o dado ser fair, mas o vocabulário que a gente utiliza, né, para tratar esse dado, ele também precisa ser fair. Então, assim, os termos que fazem parte desse vocabulário, eles também precisam ter identificador persistente, eles também precisam ter seus metadados. Então, assim, esses princípios também devem ser aplicados, né, na construção de vocabulários, tá? De vocabulários controlados. E também, né, é o terceiro princípio dessa categoria, a gente preconiza a linkagem desses dados, né? Dos dados e dos metadados. O que é isso? É uma forma de contextualizar os dados. Porque, embora os metadados sejam importantes, né, para a descrição, para mostrar o conteúdo dos dados, algumas vezes eles não são suficientes. Então, por exemplo, se eu tenho um conjunto de metadados, né, seus metadados, esse dado está depositado em um repositório de dados, e eu tenho a publicação que foi o resultado dessa pesquisa depositado em um outro repositório, num repositório de publicações, né, ou eu tenho no repositório de uma editora científica. Eu posso fazer um link desse dado para esse repositório, né? Isso é uma forma de dar contexto aos dados, né? É o que a gente chama de linked data.
E a quarta categoria, para eles serem reutilizáveis?
Então, para ser reutilizado, a gente diz que os metadados devem ter múltiplos atributos, né? Então, como eu falei, eles devem não apenas descrever os dados, né? Mas eles também devem servir, né, para preservação. Uma outra coisa que a gente preconiza é o uso de licenças. Por que o uso de licenças? Porque não adianta nada fazer isso tudo, abrir os dados, escrever, e não ter uma licença associada aos dados. Se eu não tiver uma licença associada, o outro pesquisador não pode usar. Não pode reusar esses dados, né? E aí uma outra questão também que a gente preconiza é a manutenção da proveniência desses dados. O que é isso? É a manutenção do histórico desses dados, né? Por quê? Porque os dados, eles vão se modificando ao longo da pesquisa. Então, Para isso também nós temos outro conjunto de metadados, né, que vai garantir que a descrição, né, e a proveniência desses dados. E por último, né, a gente tem o uso de metadados, olha, mais um grupo de metadados, como metadados é importante aqui no FER, né, que são os metadados específicos das comunidades, porque embora a gente no primeiro momento preconize o uso de padrões genéricos, a gente entende que a gente não pode perder de vista a visão das comunidades. Então, assim, algumas áreas específicas já têm seu próprio padrão de metadados e as suas formas de compartilhamento, né? Então, a gente precisa respeitar isso. Por exemplo, a área de ciências humanas e sociais usa um padrão de metadados chamado DDI. Na área de biodiversidade, a gente tem o Darwin Core. Então, assim, existem diversos padrões de metadados que podem nos ajudar a enriquecer ainda mais esses dados. E à medida que eu enriqueço esses dados, eu permito que esses dados sejam reusáveis de forma mais consistente.
Nós estamos conversando com a cientista da informação Luana Salles, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Professora, uma das frentes do movimento GoFair é apoiar o treinamento de pesquisadores. Esse conjunto de princípios não é muito extenso e complexo para um pesquisador que está ali engajado em coletar dados e produzir resultados? Como ajudar o pesquisador a se situar em meio a tantos cuidados envolvidos na gestão de dados?
Então, eu acho que assim, para os pesquisadores, a questão mais importante é ele saber escolher o repositório, né, onde ele vai depositar os seus dados. E isso, né, ele deve fazer quando, no momento que ele está planejando a pesquisa, está construindo seu projeto, construindo seu plano de gestão de dados. Hoje existem centenas de repositórios, né? As instituições possuem seus repositórios, algumas agências de fomento já possuem seus repositórios, existem os repositórios temáticos, né? A gente tem um diretório imenso, né? Um diretório internacional, que é o Wikidata, que indexa diversos repositórios, mas é importante que o pesquisador ele saiba avaliar esse repositório de acordo com esses princípios. Então, por exemplo, esse repositório ele permite que eu atribua um identificador persistente ao meu dado? Esse repositório permite que eu descreva meus dados com uma quantidade interessante de metadados? Esse repositório ele é indexado por outras ferramentas de busca? Ele utiliza padrão de protocolo aberto? Ele permite autenticação, né? Os metadados estão sempre disponíveis, eu posso deixar meus dados fechados por algum momento, embargado, e abrir só em outros momentos. Então, ele precisa verificar, né, se os repositórios, né, ou as plataformas que ele pensa em depositar seus dados, se eles estão seguindo esses critérios. Essa acho que é a forma mais prática do pesquisador conseguir transformar os seus dados em dados FAIR. Agora, a gente dá esse treinamento, né, esses treinamentos, a gente oferece esses treinamentos não só para o pesquisador, mas também para as instituições, para as bibliotecas. Muitas bibliotecas hoje vêm ficando responsáveis pelos repositórios de dados, né, então, para o pessoal da área de computação, né, que é quem está trabalhando na construção dessas infraestruturas para abrigar esses repositórios.
Vocês estão trabalhando junto a programas de pós-graduação? Como estão abordando os pesquisadores aqui no Brasil?
Então, dentro do GoFair, né, nós somos organizados em três pilares. Nós temos o GoBuild, que é essa parte que dá apoio à construção de infraestruturas, né? O GoTrain, que é a parte que a gente oferece, né, treinamentos, palestras, né, para ensinar os pesquisadores e outras pessoas, outros atores que estão em torno desse grande ecossistema de dados a se valer dos princípios FAIR para tornar seus dados FAIR, né, para tornar um dado com maior qualidade. E a gente tem o GoChange, que é onde a gente trabalha as questões de mudança cultural. A mudança cultural é uma coisa muito complexa, né? Você mudar um pesquisador, né? As ações que ele faz, né? Quando ele já está acostumado a fazer de uma determinada forma, é muito difícil. Então, a gente pensou, olha, por que então a gente não tentar trabalhar com os pesquisadores iniciantes, né? Então, a gente tem feito uma aproximação com os programas de pós-graduação, com as agências de fomento também, incentivando, né, que os programas ofereçam cursos de gestão de dados, quando não, mas que possam oferecer palestras ou dentro da disciplina, por exemplo, as disciplinas de metodologia da pesquisa, metodologia científica, né, que ofereçam aulas, né, que incentivem a gestão e o compartilhamento de dados.
Nós estamos conversando com a cientista da informação Luana Salles, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT. Para concluir, queria que avaliasse qual é o panorama da gestão de dados no Brasil. Muitas instituições científicas já estão engajadas nesse esforço?
Bom, nós já temos bastante instituições, sim, trabalhando com isso. A gente tem hoje, né, um incentivo por parte do IBICT, da RNP e do CNPq, né, que lançaram um edital final do ano passado, então, e selecionaram 5 instituições, né, que estão incubando, né, os seus repositórios, no primeiro momento, na infraestrutura do IBICT, da RNP, construindo esse repositório, transformando esses repositórios em repositórios FAIR. Além disso, né, a gente tem as agências de fomento que começam a se preocupar, né, solicitar os planos de gestão de dados, algumas revistas que já pedem também o acesso aos dados, né, pedem que os dados estejam disponibilizados, né, no momento da publicação dos artigos. A gente tem algumas iniciativas também voltadas para elaboração de data journals, que são journals que indexam, né, que descrevem conjuntos de dados de pesquisa, né? E aí esses dados, claro, precisam estar depositados, um repositório, mas assim, é uma maneira, né, do pesquisador ser citado pelos seus dados, né, através, né, de uma publicação científica. Dentro do GoFair, né, desse movimento, a gente vem trabalhando aqui no Brasil, né, por redes temáticas. O que significa isso, né? Muito por conta daquele último princípiozinho lá do GoFair, né, lá do FAIR, que torna o dado reusável, que ajuda a tornar o dado reusável, que é o uso de padrões de comunidade, respeito às comunidades de cientistas. A gente vem trabalhando a organização do GoFair por áreas temáticas. Então, a gente tem hoje a Fiocruz, né, liderando o GoFair Saúde. A gente tem, dentro do GoFair Saúde, né, também trabalhando com a Fiocruz, um grupo trabalhando focado na área de enfermagem, pesquisa na área de enfermagem, sendo liderado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. A gente tem, né, recém-lançado a rede GoFair Agro, né, sendo liderada pela Embrapa, e a gente tem em vias de andamento, em vias de lançamento, a rede de energia nuclear, a rede de biodiversidade e a rede de humanidades, né, das voltada para as pesquisas em humanidades. Então, assim, as coisas estão acontecendo, né, não na mesma velocidade, né, que na Europa, mas estão acontecendo no Brasil, e eu acho que, assim, hoje a gente já tem uma maturidade muito maior do que a gente tinha, por exemplo, há 5 anos atrás, né? Isso é bem legal.
Nós conversamos com a cientista da informação Luana Salles. Ela é docente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, e coordenadora da iniciativa GoFair no Brasil. Para saber mais sobre compartilhamento de dados de pesquisa, leia a seção Boas Práticas da edição de maio da revista Pesquisa FAPESP, ou então no nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço e deixo o convite, né, para vocês entrarem no site do GoFair Brasil e fazer contato com a gente, né, o que nós pudermos ajudar, estamos à disposição. Obrigada.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
pesquisadores da USP coletaram e identificaram na Bahia um besouro que é essencial para a produção da própolis vermelha, resina fabricada pelas abelhas a partir da seiva de um arbusto que tem ação antisséptica e é usada na vedação das colmeias. O inseto que desencadeia a produção da própolis vermelha foi batizado de Agrilus própolis. É um besouro de corpo negro e alongado com poucos milímetros de comprimento. Fêmeas do besouro depositam os ovos na casca do arbusto, que é comum no Nordeste e é conhecido como rabo de bugio ou marmelo do mangue, e suas larvas se desenvolvem no interior do caule. Em resposta à agressão do inseto, a planta passa a produzir uma seiva de cor vermelho-sangue liberada por orifícios que o besouro adulto abre para deixar a planta. Abelhas coletam essa seiva e a misturam com cera, pólen e enzimas, originando a própolis vermelha que tem alto valor comercial.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
O zebrafish, também conhecido como paulistinha, é uma espécie de peixe de água doce originária da Ásia, apreciada por colecionadores de peixes ornamentais, e também é usado como organismo modelo em pesquisas científicas. No exterior, é comercializada uma versão transgênica do paulistinha que o torna fluorescente nas cores verde, vermelha, laranja e azul. A importação dessa variante é proibida no Brasil desde 2008, mas um estudo recente encontrou exemplares desses peixes transgênicos vivendo em riachos de Minas Gerais. Para falar sobre esse estudo e contar como esses peixes podem ter chegado aos riachos e quais são os possíveis impactos disso, nós vamos conversar agora por Skype com o ecólogo André Magalhães, da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Ele é o principal autor desse estudo, que foi publicado na revista científica Studies on Neotropical Fauna and Environment. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos. É um prazer.
Professor, onde esses peixes transgênicos foram encontrados e em que quantidade?
Pois é, Fabrício. Esses peixes foram encontrados no Polo de Piscicultura Ornamental de Muriaé. Muriaé é uma cidade que fica na zona da mata de Minas Gerais, né, perto da divisa entre o Espírito Santo, o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro. Né. E lá é o maior polo de piscicultura ornamental da América do Sul, ou seja, lá tem mais de 350 piscicultores, ao todo aproximadamente mais de 4.500 tanques de piscicultura. Então, o pessoal, nos últimos anos, cultiva mais de 250 espécies e variedades de peixes ornamentais. Ou seja, o polo de piscicultura ornamental de Muriaé, ele supre a demanda de peixes de aquário praticamente para o Brasil inteiro e alguns produtores exportam até para a União Europeia, né? Então, a maioria desses tanques são tanques de terra, varia do tamanho de uma banheira até metade de um campo de futebol. Então, tem tanques pequenos e tanques assim, enormes. Eles cultivam mais de 15 milhões de unidades de peixes anuais, né? E tem, como é que eu posso falar, tem mais de 10 mil trabalhadores diretos e indiretos, né, nesse polo.
E o que se acha que aconteceu ali?
Pois é, então a maioria desses tanques, Fabrício, eles não têm dispositivos de proteção para evitar a fuga dos peixes. Porque é o seguinte, os piscicultores, antes de comercializar os peixes, eles têm que coletar os peixes dos tanques, têm que esvaziar os tanques, pegar esses peixes, colocar em sacos com oxigênio, levar para os caminhões e esses vão distribuir nas cidades, né? E vai para as lojas de aquário. Nesse processo de esvaziamento dos tanques, alguns exemplares fogem dos tanques para os córregos adjacentes, né, dessas piscicultoras. Então, esses tanques, muitos deles não têm dispositivos de proteção, como telas protetoras, né? No final dos canos efluentes que saem desses tanques que desembocam nos riachos. Vários têm, e a gente faz trabalho também de educação ambiental na região. Só que o polo é gigante, então não tem como atender todo mundo, porque o polo envolve mais de 5 municípios, é muito grande. Então, os piscicultores que a gente conversa, eles são sempre bem receptivos, né? E a gente faz a educação ambiental e as orientações. Mas tem tanques, tem piscicultores que a gente não conhece, então não desconhece esse processo de invasão biológica, né? Então, o que é que ocorre? Quando esvazia os tanques para pegar os animais para comercialização, alguns deles fogem, né, dos tanques, passam pelos canos efluentes e caem nos riachos. Aí o objetivo da minha pesquisa foi isso, detectar em quais municípios teve a introdução desses peixes, desses paulistinhas transgênicos, estudar a alimentação e a reprodução desses paulistinhas nos riachos, ou seja, nos ambientes naturais.
Nós estamos conversando com o ecólogo André Magalhães, da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais, autor de um estudo que encontrou uma espécie exótica de peixe que tem a importação proibida no Brasil, em riachos de Minas Gerais. Professor, a importação desses peixes é proibida. Que impacto eles podem causar? Por que é preocupante a presença deles nesses riachos?
É o seguinte, esses peixes foram proibidos a comercialização pelo IBAMA, na verdade, em janeiro de 2017, né? Por ser uma espécie transgênica, né, e implicitamente não nativa, porque o paulistinha, tanto não transgênico quanto transgênico, ele não é nativo da fauna brasileira. Ou seja, então é uma espécie que não é daqui do Brasil, né? E por ser transgênico, que não tem estudos direito ainda, então causa uma certa preocupação, né, esses animais se caírem no ambiente natural. Basicamente é isso.
Na pesquisa foi possível observar alguma perturbação causada pela presença dos zebrafish transgênicos? Eles podem se tornar uma espécie invasora? Que panorama vocês encontraram?
Pois é, Fábio, isso aí. Então, o IBAMA proibiu a comercialização desses paulistinhas transgênicos a partir de janeiro de 2017. Em 2020, eu publiquei um artigo em português na revista da Sociedade Brasileira de Ictiologia, do qual eu sou membro, e falando que esse paulistinha está sendo comercializado nas 5 regiões geopolíticas do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Significa que esses peixes ainda estão sendo comercializados e que, de algum jeito, os comerciantes, muitos deles ainda não sabem dessa proibição. Pelo seguinte, o IBAMA consegue trabalhar dentro do que eles conseguem fazer de fiscalização, né? E muitas vezes são muitas lojas no Brasil. Então, muitas vezes, tanto pisciculturas quanto lojas de aquário não recebem a visita dos fiscais do IBAMA, porque o IBAMA sempre teve um problema crônico de falta de pessoal nos seus quadros, né? Isso não é de hoje, isso é de décadas, né? Então, muitas vezes, tanto piscicultores quanto lojistas não sabem dessa proibição. E essa proibição ainda está valendo, inclusive até a importação desse peixe, né? Não está podendo ser feita, não, né? Tem uma lista de espécies proibidas à importação. Então, esse peixe no site do IBAMA está sendo considerado como proibido à importação. Então, o que que acontece? Então, ocorre essa fase da invasão biológica, a introdução. É a chegada de um animal, de uma planta, de um micro-organismo não nativo fora do seu local de origem. Estamos nos últimos 2 anos, muito em voga isso, né, através do Covid-19, que saiu da China e espalhou pelo mundo inteiro. Isso é um processo de invasão biológica. Entendeu? E a gente sabe as consequências todas e todos estamos muito por dentro do que está acontecendo com o Covid. Então, com animais e plantas é a mesma coisa. Ou seja, o paulistinha caiu no ambiente natural e eu estou estudando, eu estudei, né, com meus colegas, o professor Marcelo Brito, da Universidade Federal de Sergipe, e o professor Luiz Gustavo Silva, que era meu orientador de pós-doc na Universidade Federal de São João del Rei, esse projeto meu de pós-doutorado. Então, o que que acontece? Então, tem a fase inicial da invasão biológica. Então, o paulistinha caiu no ambiente. Então, qual que é o objetivo da nossa pesquisa? Mapear aonde está a distribuição desses paulistinhas. Conseguimos mapear a distribuição deles em 2 municípios, no Polo de Piscicultura Ornamental de Muriaé, e em 5 riachos. Desses 5 riachos, 3 riachos, a gente encontrou um número pequeno, tipo 1, 2, 4 paulistinhas só introduzidos. Mas já tem a presença, né, desse peixe nesses riachos. Em 2 outros riachos, a gente achou um número maior, mais de 60 indivíduos, e um outro riacho, mais de 100 indivíduos. Então, o que, que acontece? Nós conseguimos, primeiro, mapear a distribuição desses peixes. Achamos em 5 riachos em 2 municípios. Segundo, através de um N amostral mais adequado, ou seja, um número maior de peixes, nós conseguimos estudar a alimentação deles e a reprodução desses peixes, só em 2 riachos. Por que em 2 riachos? Porque nós conseguimos um número amostral de paulistinhas maior. Então, você consegue, com um número maior de exemplares, fazer uma pesquisa mais apurada, mais refinada, né? Então, em 2 riachos, nós descobrimos o quê? Esses paulistinhas estão se alimentando de insetos aquáticos e zooplâncton dos riachos, né? Que mais? Em um riacho, esse paulistinha está reproduzido um período relativamente longo, 8 meses ao ano. Significa que, por exemplo, de janeiro a agosto, ele reproduz em um riacho que a gente estudou. Ou seja, então ele reproduz a maior parte dos meses do ano. Em outro riacho, a gente achou que esses paulistinhas estão reproduzindo todos os meses do ano. Ou seja, de janeiro a dezembro. O que que isso nos mostra? Mostra o seguinte, que o peixe está se alimentando de insetos aquáticos, barata d'água, percevejos aquáticos e zooplâncton, né, aquático. E que esses peixes já estão começando a se adaptar e reproduzir. O que que é o problema disso? O primeiro problema é a alimentação. Se eles já estão consumindo os recursos, ou seja, o alimento nativo do ambiente, isso já é preocupante, porque ele já está começando a predar a fauna de invertebrados nativos. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, relacionado com a reprodução. Isso mostra para a gente que os paulistinhas, as duas populações nos 2 riachos, já está começando a ficar bem adaptada. Mostra que os peixes já estão começando a reproduzir bem. A maior parte do ano estão reproduzindo. O que isso pode levar no futuro sobre alimentação? Como eles já estão predando os invertebrados aquáticos dos riachos, isso pode futuramente levar à extinção de alguma das espécies de invertebrados aquáticos do riacho. O que mais? E, futuramente, esses paulistinhas que já estão reproduzindo bem, eles podem já começar a se proliferar. Então, se proliferando, eles vão começar a aumentar em número. E aumentando em número, gerando descendentes, esses descendentes vão continuar predando os invertebrados aquáticos dos locais. Então, isso pode mudar a cadeia ecológica dos riachos. Esses riachos têm uma característica interessante e problemática. Qual que é? Esses riachos onde os paulistinhas transgênicos estão se alimentando e reproduzindo, não tem predadores naturais para eles. Esse é que é o grande problema. Riachos, pequenos riachos de cabeceira, geralmente, a fauna nativa, ela é muito escassa, sabe? Significa que, uma das características, pode não conter predador para uma espécie não nativa introduzida. E esses paulistinhas não tendo predadores, né, nativos, eles vão se proliferar, né? Isso é questão de tempo.
Nós estamos conversando com o ecólogo André Magalhães, da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. Professor, esses peixes transgênicos já competem por comida com outras espécies? Eles podem acabar com o alimento de outros peixes desses riachos?
Pois é, Fabrício, pode sim. Além disso que eu já falei, que é uma preocupação, eles estão se alimentando de invertebrados nativos dos riachos, estão se reproduzindo bem. Existe uma espécie de piaba, de lambari, nativo desses riachos, que chama Deuterodon janeiroensis. Então, ele é uma espécie nativa da bacia do Rio Paraíba do Sul, que onde eu coletei nesses riachos, na região, ela é da drenagem da bacia do Rio Paraíba do Sul, do lado de Minas Gerais. O Rio Paraíba do Sul drena São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então, eu pesquiso esses riachos que estão na bacia do Rio Paraíba do Sul, do lado mineiro. Então, esse é o grande problema também, né, Fabrício? Ele pode, sim, competir com esse lambari nativo, que é o Deuterodon janeiroensis, e esse lambari come os mesmos invertebrados aquáticos que o paulistinho está se alimentando. Ou seja, então, em cima disso, pode ter uma competição futura com o Deuterodon janeiroensis nativo? Claro que pode. Claro que pode. Né? Tá preocupante.
Professor, há casos de peixes invasores que se adaptaram a novos ambientes sem causar um grande impacto? O exemplo de outras espécies exóticas indicam que tipo de desfecho?
Uma espécie, por exemplo, de peixe não nativo que é introduzido no ambiente, ele pode levar anos para se adaptar e para se multiplicar e virar invasor. Invasor é quando ele já está numa fase causando impacto ecológico. Né? E também tem uma outra característica que pode ser uma espécie ser introduzida no ambiente, já em pouco tempo começar a proliferar, virar espécie invasora, disseminar e começar a causar impactos ecológicos. A minha pesquisa ainda não chegou nessa fase de determinar exatamente qual é o impacto ecológico que o paulistinha transgênico está causando nesses dois riachos, mas a gente já tem uns alertas, né? Os paulistinhas estão alimentando de invertebrados nativos. Outro alerta, existe um lambari nativo que está no mesmo ambiente do paulistinha e que se alimenta dos mesmos insetos aquáticos ou plâncton desse paulistinha, né? E o paulistinha está começando a reproduzir. E então, qual que é a próxima fase da minha pesquisa? Começar a fazer estudos minuciosos para ver se esses paulistinhos estão competindo com o nativo, o lambari nativo Deuterodon janeiroensis, e se esses paulistinhos já estão disseminando e já estão começando a gerar descendentes, né, no ambiente. Entendeu? Porque nós coletamos esses paulistinhos, eles por enquanto estão só reproduzindo. E bem, por enquanto a gente não achou descendentes, ou seja, recrutamento. Significa o quê? Recrutamento de jovens. Significa que esses paulistinhos já estão deixando os jovens no ambiente para formar as próximas gerações. Então, os próximos passos da pesquisa. Detectar se esses peixes estão deixando os descendentes e se eles já estão competindo com o lambari nativo de Deuterodon janeiroensis.
Professor, e o que pode ser feito para controlar a proliferação nesse momento? É possível deter a disseminação de uma espécie invasora?
Ah, é o seguinte, depende do ambiente. Por exemplo, se você tem um peixe não nativo introduzido, por exemplo, na calha principal do Rio Paraíba do Sul, eu vou ser bem sincero, é praticamente impossível você erradicar. Por quê? Por causa da vastidão do ambiente. O rio é muito grande, tem muitos afluentes, e esse peixe vai disseminar por afluentes menores, por vários locais de abrigo. Então, ó, quando uma espécie aquática ela é introduzida de peixe ou invertebrado em um ambiente grande, de um rio, por exemplo, praticamente impossível você fazer a erradicação. Né? É praticamente impossível. Você imagina só uma tilápia, um bagre africano introduzido na calha principal do rio Amazonas. Isso é praticamente impossível você remover esses peixes. É impossível. Tá? E a mesma coisa no Rio Paraíba do Sul. Agora, tem situações que dá para você remover um peixe não nativo, sim. Por exemplo, pequenos riachos, pequenas lagoas, então corpos d'água pequenos. Esses riachos de Muriaé, eles são pequenos. A maioria deles tem no máximo 1,5 metro de largura, 1 metro de profundidade. Então, são pequenos riachos de cabeceira. Existem trabalhos, né, de pesquisadores do mundo já mostrando que em pequenos riachos dá para você fazer a erradicação, sim. Claro que muitas vezes não é 100%, mas tem resultados bem interessantes. Só que dá para se fazer, sim. O grande problema é que mesmo em um riacho pequeno, pode ter locais que você vai passar a peneira para tentar remover a população toda, mas às vezes a peneira não passa em alguma fresta, em algum cantinho que o peixe se esconde. Entendeu? Então, passar uma vez só a peneira não dá. Você tem que fazer um processo prolongado de monitoramento. Agora, o grande X da questão, Fabrício, é o seguinte. Você evitar as introduções, que é o método mais barato e mais efetivo para você evitar uma espécie aquática, né, não nativa aquática, de cair no ambiente natural. Então, o que, que a gente sugere no nosso artigo e para os piscicultores, quando a gente vai na região? A gente sugere para eles sempre colocar, primeiro, um métodos baratos, né? Porque é mais fácil de você poder realizar. Então, métodos baratos de contenção das espécies. O que, que é? Você tem que pegar uma tela de nylon, essas telas de construção civil, essas telas de nylon verde, né, ou branca, né, que o pessoal vende em loja de construção, né, de material de construção, e colocar na saída dos canos efluentes na forma de um saco. Tá? Como? Quando eles for fazer o manejo dos tanques, esvaziar os tanques para poder coletar os peixes, para poderem posteriormente comercializar, a água dos tanques vão sair. Mas só que cai sempre alguns exemplares junto. Então, esses exemplares vão ficar retidos nessas telas de nylon. Mas tem que ser tela de malha bem fina, que ajuda a não passar além de ovos e alevinos e os adultos, né? Então, uma medida simples e barata para fazer, né? Aí, depois que você faz o manejo do tanque, você retira, né, com essa tela protetora em forma de saco, você retira o que ficou retido nela e coloca de novo no tanque, né? Isso o empregado da piscicultura tem que sempre fazer esse manejo e com a verificação. Segundo, a gente sugere no artigo também, como o paulistinha transgênico, ele está proibido pelo IBAMA, a gente sugere que os piscicultores não utilizem essas espécies. Tanto que existe um número enorme de outras espécies no aquarismo brasileiro. Inclusive, a gente sugere no artigo os piscicultores utilizar espécies nativas de um modo sustentável da região. Isso tem lambaris coloridos na região e acarás muito bonitos que podem ser utilizados como alternativa, né, ao paulistinha transgênico. Espécies nativas da região, mas claro, com uso sustentável, né? Isso é a piscicultura sustentável, piscicultura ecologicamente correta. E o que mais? E a gente também sugere educação ambiental, esclarecimento, que é uma das grandes chaves para você fazer a prevenção, né, para não evitar. Ou seja, se a pessoa conhece o assunto, ela vai evitar com que ocorra essas introduções, né? Então, a gente sempre sugere educação ambiental com os piscicultores da região. Porque os piscicultores, a maioria das pessoas, não sabe sobre o tema espécie exótica ou bioinvasões ou espécie não nativa. É um tema relativamente novo no Brasil, é restrito praticamente ao meio acadêmico, e a maioria das pessoas no Brasil, os leigos fora da academia, não conhece sobre esses assuntos, espécie exótica ou bioinvasões. Então, a gente sugere conversar, falar isso com os piscicultores sobre o tema espécie exótica ou espécie não nativa, bioinvasões e animais transgênicos. Né? Eles conhecendo sobre esse problema das bioinvasões, certamente eles vão evitar essas novas introduções no futuro. E eles são bem receptivos, são pessoas bem legais. Claro que não são tão esclarecidos como nós da academia, porque a gente estuda a vida inteira esse tema, mas cabe a nós esclarecer eles. E esclarecendo, eu acho que as pessoas têm uma aceitação muito boa e elas evitam sim, né? Só que o polo é muito grande, então eu tenho que percorrer o polo anualmente, sempre para conversar com o pessoal. E eu tenho feito isso e todos eles são muito receptivos e sempre ouve as nossas recomendações com muita atenção e a gente volta depois nos lugares e eles sempre estão seguindo as recomendações, né?
Nós conversamos com o ecólogo André Magalhães, professor da Universidade Federal de São João del Rei, em Minas Gerais. para saber mais sobre exemplares do peixe paulistinha transgênico que foi encontrado em Riachos, de Minas Gerais, dê a reportagem de Meg Rodrigues na edição de abril da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço pela entrevista.
E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @pesquisa_FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.